Projeto Entre Laços.
Hoje trazemos o Dr. Fábio Hilton, cirurgião de tórax. É o Novembro Azul, onde estamos falando deste assunto importante, a prevenção do câncer. E hoje nós vamos falar do câncer de pulmão. Doutor Fábio, seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar falando hoje aqui com vocês. Acho que informação é muito importante, principalmente para a prevenção, tá? E tá levando algumas informações sobre câncer de pulmão para a população, acho importantíssimo.
Também acho. Agora, doutor Fábio, o senhor é nosso, daqui da nossa cidade, nascido aqui, é isso?
Sim, sim, sou natural daqui de Dourados, fiz faculdade aqui em Dourados, fiz residência em clínica em cirurgia geral aqui em Dourados, só fiz a residência de cirurgia torácica em São Paulo.
Sim.
E voltei para trabalhar aqui.
Quantos anos faz que se formou já?
Que eu me formei médico faz 11 anos.
11 anos.
11 anos. E cirurgião torácico aqui na cidade há 3, 4 anos.
Muito bem. Então, parabéns pela sua profissão. Agora, nós estamos no Novembro Azul, um mês importante para chamar a atenção. Fala da importância disso um pouco.
Certo. Não, Novembro Azul é um mês mais dedicado para o câncer de próstata, né?
Sim.
Mas a gente aproveita para chamar atenção ao câncer de pulmão, tá bom? É, o câncer de pulmão é o tumor mais comum. Tá, um tumor maligno mais comum que incide nas pessoas. Tá? É, tem uma estimativa mundial de que 1,8 milhões de pessoas são cometidas por câncer de pulmão no mundo, tá, por ano. Tá bom? É, no Brasil, ele é o segundo mais incidente em homens. Tá? O primeiro é o de próstata. E nas mulheres é o quarto mais comum. Tá? A estatística do Mato Grosso do Sul, a estatística do Centro-Oeste segue a média do Brasil, tá? E essa estatística agora de 2016. O tumor de pulmão, ele, de acordo com seu subtipo, ele pode ser o tumor mais agressivo do corpo humano, tá? É, e consequentemente ele acaba tendo uma mortalidade bem alta.
Certo.
É, em uma estatística nacional de 2013, ele nos homens é o tumor que mais mata e nas mulheres é o segundo que mais mata. Estima-se que mais ou menos 25 mil pessoas morreram ano passado de câncer de pulmão no Brasil. E isso tem um enorme impacto na sociedade. O tumor de pulmão está muito relacionado ao tabagismo. 90% das pessoas que têm tumores de pulmão está relacionado ao cigarro. Isso tem um forte impacto socioeconômico e na saúde da população. E falar sobre câncer de pulmão é a gente tentar diminuir todo esse impacto na sociedade causado pelo tabagismo, pelo cigarro. E é o que a gente vai falar mais pra frente.
Tá certo. Podemos começar?
Podemos.
As perguntas?
Claro.
Doutor Fábio, qual é a parcela de câncer de pulmão da população? Qual a chance de desenvolver? E se muitas pessoas, até já disse, já morrem muito, né?
Isso aí. Então, assim, que nem havia falado, né? O câncer de pulmão, ele é o que mais mata, né? E a chance de desenvolver um câncer de pulmão na população é 20 vezes maior de quem fuma, de quem não fuma, tá? Então, a pessoa que fuma tem 20 vezes mais chance de desenvolver um tumor de pulmão do que quem não fuma, tá? Essa agressividade, esse fato de ter uma mortalidade muito alta é importante, tá? E só para ter um dado, em 2011, estima-se que 150 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência do cigarro, tá? Estima-se mais ou menos essa proporção de 25 mil pessoas relacionadas a câncer de pulmão. 2,7 milhões de anos de vida foram perdidos em decorrência do cigarro. O custo da saúde pública ultrapassou 24 bilhões no ano de 2011, só com as consequências do cigarro. E isso representa 0,5% do PIB gasto com consequências do cigarro. Então, acho que a gente conversar sobre câncer de pulmão está relacionado a gente conversar sobre prevenção, e prevenção de câncer de pulmão é a gente cessar tabagismo.
Tá certo. E o que é o câncer de pulmão?
O câncer de pulmão, na verdade, a gente trata junto, câncer de pulmão, traqueia e brônquios, né? É, são quando células desses tecidos dentro do tórax, né? Traqueia e brônquios são as estruturas que levam o ar para os nossos pulmões. E são quando células dessas estruturas, elas acabam sofrendo algumas mutações e essas mutações saem do controle do corpo humano. Todos os dias, várias células são mutadas, várias células sofrem alterações, só que o nosso organismo tem mecanismos para combater isso. O câncer de pulmão, assim como o câncer em outras localizações, ele acaba desenvolvendo quando o nosso organismo não consegue combater essas células. E essas células acabam se multiplicando e se multiplicam de uma forma desordenada, e aí a gente acaba tendo, começa com um nódulo, esse nódulo começa a crescer, vira uma massa, e se não for tratada, não for diagnosticada, ela pode acabar lançando sementes, se espalhando por outras estruturas do corpo, que é o se espalhando e metastatizando, que é o que a gente chama.
Uhum. Bom, e quais os tipos de câncer de pulmão?
Basicamente, existem uma classificação internacional que existem vários subtipos de tumores de pulmão. Existe uma divisão, assim, a princípio, grosseira, que divide o câncer de pulmão entre câncer de pulmão pequenas células e câncer de pulmão não pequenas células. Graças a Deus, o câncer de pulmão de tipo pequenas células, esse é o tumor mais agressivo que eu havia comentado. Esse é o tumor que tem uma mortalidade muito alta, eleva uma morte rápida pela agressividade dele. Graças a Deus, ele não é o mais comum. O mais comum é o não pequenas células, tá? Que aí os tipos mais comuns desses não pequenas células é o adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas, que dependendo da estatística, o mundial ou nacional, eles mais ou menos têm a mesma proporção. E o carcinoma de células escamosas, esse sim está relacionado diretamente ao cigarro, né?
E os sintomas? A pessoa que está com câncer de pulmão tem algum sintoma que ela possa perceber antes de procurar o médico?
Sim. Apesar de, no geral, né, no geral, os sintomas eles só ficarem mais pronunciados numa fase um pouquinho mais avançada da doença, tá? Geralmente o câncer de pulmão ele pode se manifestar por tosse, uma tosse persistente, tá? Essa tosse às vezes acompanhada de sangue, que a gente chama de hemoptise ou o escarro hemoptóico, a pessoa tosse e sai aquele catarro, aquelas raias de sangue. No estágio um pouquinho mais avançado, o paciente, dependendo da localização da lesão, pode começar a cursar com falta de ar, tá? Essa falta de ar geralmente começa aos esforços maiores e depois vai se intensificando e depois evolui aos pequenos esforços. E associada à dor torácica também, o paciente que tem dores na parede torácica, dores torácicas. Isso assim seriam sintomas, digamos, respiratórios, a princípio inespecíficos, né? O que seria importante aí é abordar a idade do paciente e os fatores de risco, né? Se ele tem exposição ao cigarro, se ele foi tabagista ativo, se ele é passivo e se ele tem exposição a algum outro agente que pode levar à formação de tumores de pulmão.
Muito bem. Qual a melhor forma de prevenção, então?
A melhor forma de prevenção, devido a essa forte associação com o tabagismo, né, é a cessação, para quem fuma, né, é a cessação do hábito de fumar, né, e para quem não fuma, é não conviver com alguém que fuma, né, que fuma dentro do mesmo quarto, do mesmo ambiente de trabalho, né, evitar o tabagismo passivo, né. E lógico, né, existem alguns fatores de risco relacionados ao trabalho, né, como a exposição a arsênio, cromo, asbesto, sílica, o famoso amianto, né, e isso tudo, evitar esse tipo de exposição ajuda a prevenir câncer de pulmão. Para a população mais jovem, o narguilé hoje, né, muito em voga aí, né, lógico que não existe um dado técnico tão preciso, mas estima-se que uma rodada de narguilé é igual a um maço de cigarro. A gente contribuir para a diminuição da população do ar, né, nas grandes cidades, também é importante, que a própria poluição ela é um fator de risco para desenvolver câncer de pulmão. Só para se ter uma estimativa, o ar na Índia e Nova Delhi é tão contaminado que um dia em Nova Delhi é igual a fumar dois maços de cigarro.
Meu Deus, nunca ouvi falar isso.
Isso, Então a gente contribuir com menos emissão de poluentes no ar atmosférico também é uma forma da gente prevenir câncer de pulmão.
E o diagnóstico do câncer, como ele é feito?
Isso eu sempre explico para os pacientes, sabe? O mais importante é a suspeição. Fico triste quando às vezes o paciente chega e ele relata que vem passando por vários colegas, vem... E o próprio paciente paciente que fuma, né, ele nega um pouco a doença, né? Em cada maço de cigarro tem a foto lá do que pode acontecer com o cigarro. Então o paciente, ele não valoriza a tosse que ele está tendo, ele acaba tentando, por autoproteção, assim, por negligência, ele tenta evitar, procurar algum serviço de saúde, às vezes com sintomas mínimos, mas persistentes. E aí acaba chegando um pouquinho mais tarde para a gente, sabe, do ideal para a gente conseguir cura em caso de câncer de pulmão. Então, o diagnóstico do câncer de pulmão, assim como todos os outros tumores, a gente tem que tirar um pedacinho, a famosa biópsia, tá? E sempre que a gente vai fazer uma biópsia, a gente sempre vai pensar de fazer essa biópsia sempre da forma mais simples para mais complicada, da que dói menos para que dói mais, da mais rápido para mais demorada. E aí depende, se o, por exemplo, a lesão está mais próximo do coração, a gente às vezes acaba fazendo uma broncoscopia. É igual uma endoscopia digestiva alta, só que em vez de ver o estômago, a gente vai dentro do pulmão. Quando a lesão, a mancha que tem no pulmão é mais próxima da parede, mais próxima das costelas, pode ser lançar mão de uma biópsia guiada por tomografia ou até mesmo por ultrassom. E tem casos que mesmo fazendo isso, a gente acaba indo para uma cirurgia, para biópsia cirúrgica, apesar de ser mais complexo, às vezes a gente consegue uma resolutividade maior. Mas isso é tudo risco-benefício, se o paciente tolera ou não tolera aquele procedimento.
Certo. Tem uma pergunta aqui, até o doutor já falou. O narguile pode provocar câncer no pulmão igual ao cigarro? A minha amiga Rosângela Simon.
Sim, falou, sim, né? Que nem a gente já havia comentado, né? Sim. Assim como o cigarro, no narguile, né, tem uma fumaça tóxica, né? E não tenho esse dado para falar quantos agentes, assim como no cigarro, né, esse vendido comercial, tem 4 mil agentes toxicogênicos, tumorogênicos, cancerígenos, né? No narguile eu não tenho esse dado técnico, mas tem essa estimativa, né, de que uma rodada de narguile corresponde a um maço de cigarro, né, a 20 cigarros.
Tem uma fala que diz assim: minha mãe fumou dos 15 aos 55 anos. Quando faleceu com câncer de pulmão, desse que o doutor está falando aí, de pequena célula, quando ela caiu no hospital em novembro, já não tinha mais o que fazer. Faleceu em junho do ano 2014. Foi cruel. Mas fez químicos e não teve nenhum desses sintomas que o doutor falou sobre a falta de ar do tórax. Tosse, nada disso, mas chorava muito de dores, saiu muitas manchas roxas nas pernas, até a gente não saber que isso era o câncer. Sofreu muito, de novembro a junho, até que descansou. Tá aí, doutor, mais uma?
É, assim, o tumor, isso eu falei dos sintomas mais respiratórios que ele pode apresentar, né? Mas às vezes, infelizmente, às vezes lesões no pulmão só vão dar esses sintomas quando elas já estão um pouquinho maiores. Às vezes o paciente pode apresentar outros sintomas, às vezes como dificuldade para engolir, perda de apetite, emagrecimento a esclarecer, dores articulares, cansaço, desânimo, dor de cabeça, náusea, vômito, dores nos ossos. Isso já ser uma manifestação de uma lesão pulmonar, tá? Outra coisa que, pro caso dela, que é uma coisa que a gente vai comentar ali pra frente, né? Que cabe na prevenção, uma coisa não tão bem fundamentada no Brasil, mas no exterior isso já é bem fundamentado. É assim que seria o rastreamento do câncer de pulmão. Nos Estados Unidos, na Europa, hoje, assim como pro câncer de próstata, pro câncer de mama, que existe um rastreamento, câncer colorretal, existe um rastreamento, já há uma tendência a fazer um rastreamento também de câncer de pulmão, que se enquadra mais ou menos nesse quadro que ela falou. Geralmente, pacientes que fumam, que têm entre 55 e 75 anos, que fumaram mais de 30 anos maço. O que é fumar mais de 30 anos maço? Como a gente faz esse cálculo? Ela fumou dos 15 aos, que ela
55.
Fala? Dos 15 aos 55, né? Ela fumou 40 anos, né? Geralmente é uma média de um maço por dia. Então ela fumou 40 anos maço. Quantos anos ela tinha?
15.
Não.
Faleceu?
É.
55.
Com 55. Então, ela fumou 40 anos maço e tem entre 55 e 75 anos. Então, fora do Brasil, é feita uma tomografia de baixa dosagem para tentar rastrear alguma lesão nesse pulmão, mesmo ela não sentindo nada.
Uhum.
Tá?
É certo.
E no Brasil existem alguns vieses para a gente indicar isso, não só pelo sistema público, ele não tem como comportar tanta tomografia, tanta biópsia que isso vai gerar. Mas fora do Brasil isso já é indicado, tá? Que isso tem mostrado que pode reduzir, pode melhorar a sobrevida desses pacientes. Apesar que os estudos de hoje não mostrar que esse rastreamento de câncer de pulmão reduz assim, a mortalidade geral causada pelo câncer de pulmão, existe uma luz aí no fim do túnel que talvez no futuro a gente tenha aí no Brasil alguma forma de rastrear esses casos em pacientes que nem o dela, que é assintomático e de repente surge com uma lesão e de repente já evolui para óbito devido à agressividade do tumor que não respondeu ao tratamento.
Muito bem, estamos com o Dr. Fábio Riuto, ele que é cirurgião de tórax. Muito bem, e a Neire Marsura diz: fiquei na dúvida, desculpa, mas esse de pequenas células são devido ao cigarro, doutora? Pequenas células?
Sim, sim. Todos os tipos de tumores de pulmão estão relacionados ao cigarro.
Tá certo.
Tá? Pequenas células e não pequenas células.
Doutor Fábio, como é avaliado o estágio do câncer do pulmão?
Então geralmente isso é um tripé, né? Assim, a primeira pergunta, você falou como é o diagnóstico, como que é o estadiamento, né, que é a extensão, avaliar a extensão da doença, né, que é essa pergunta agora, que é o estágio do câncer de pulmão. Então, eu sempre falo para os pacientes isso. A gente, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir o que que é. Descobrir o que que é, tirar um pedacinho, que é a biópsia, que a gente já comentou como é que faz. Enquanto o resultado da biópsia fica pronto, a gente faz esses exames de estadiamento. Como que é? Na verdade, são exames da cabeça aos pés, tá? A gente tem que fazer ressonância de crânio, tomografia, e geralmente a gente acaba lançando mão, além da tomografia de tórax, que o paciente provavelmente já tem, a tomografia de abdômen, exames dos ossos, além de exames laboratoriais. De posse de todos esses exames e com o nome certinho do probleminha do paciente, que geralmente assim, é um tumorzinho de pulmão, mas a gente tem que saber se é um adenocarcinoma, se é um carcinoma de células escamosas, se é um carcinoma de pequenas células, se é um carcinoma de grandes células, enfim, isso é o que a biópsia diz. A gente, de posse desses outros exames, a gente consegue avaliar a extensão da doença, tá? Geralmente, estágio 1 e 2, pacientes que são candidatos à cirurgia, que são, digamos, estágios mais iniciais. E o estágio 3 seria a doença localmente avançada. Aí, além da cirurgia, o paciente pode se beneficiar de quimio e radioterapia. E o estágio 4 é quando a doença já está avançada. A doença já lançou sementinha para outra parte do corpo. Ela tem lesão à distância. E aí, geralmente, o paciente só se beneficia de quimioterapia.
Muito bem. Doutor, como é realizado o tratamento do câncer do pulmão?
É isso, conforme eu já havia falado, é baseado nesses dois. Então, assim, a gente fez a biópsia, estadiou o paciente, tem mais ou menos esse estadiamento clínico, né? Aí a gente vai saber se o paciente vai se beneficiar de cirurgia ou de algum outro tratamento oncológico, como a radioquimio ou só a quimio, tá? Uma coisa que tem melhorado bastante em termos, e isso foi os últimos avanços dos últimos 7 anos do câncer de pulmão, é a detecção de algumas mutações e tratamento para essas mutações. Então, começou com a mutação do EGFR, do ALK, isso são os termos técnicos, mas isso os pacientes acabam perguntando disso, já se informando, que pesquisa na internet, vê aí essa mutação e esse remédio e tal. E agora com a última análise do PD-L1. E isso tem mudado bastante a forma como tratar casos avançados, tá? Quando até então a única opção era quimioterapia, isso é uma forma de quimioterapia que a gente chama de terapia-alvo, tá? É aquela quimioterapia individualizada, aquele tratamento personalizado. Então, a gente vai, de acordo com a biópsia desse paciente, seja uma biópsia por broncoscopia, guiada por tomo, ultrassom, ou uma biópsia cirúrgica, ou produto da peça de uma ressecção, de uma retirada de um tumor do pulmão, a gente encaminha para o laboratório específico e ele consegue pesquisar a presença ou não dessas mutações. Pacientes que têm essas mutações se beneficiam muito desse tipo de tratamento, tá? E sendo, inclusive, medicações via oral com resultado até superiores à quimioterapia endovenosa. Infelizmente, isso eu acho que é uma busca da sociedade, a sociedade tem que buscar isso frente ao Sistema Único de Saúde, ainda não é disponível na maioria das vezes para o Sistema Único de Saúde esse tipo de, de, tratamento. Mas é uma coisa que a sociedade tem que se organizar. Eu já fui algumas vezes com o Dr. Haroldo para Campo Grande para buscar algumas opções de tratamento, desse tipo de tratamento, para até mulheres com tumores de mama, junto com a associação. E eu acho que a sociedade, no futuro, tomara que disponha desses recursos, que ajuda a melhorar bastante as chances de cura e uma sobrevida melhor para esses pacientes com câncer de pulmão.
Tá, mas a pergunta que todo mundo quer saber: o câncer de pulmão tem cura?
O câncer de pulmão tem cura, tá? Ele tem cura quando? Quando é diagnosticado precocemente, tá? Quando ele é diagnosticado precocemente, quando ele é tratado de forma adequada. E cura em oncologia é aquilo que a gente fala: a paciente às vezes vai ser operado, vai ser submetido a um tratamento adjuvante, um tratamento após a cirurgia, e ele vai ser acompanhado durante 5 anos, em alguns casos até 10 anos. E se nesse período não houve recorrência recidiva da doença, a gente considera ele curado. Mas existe cura, sim, existe sempre, assim, não uma luz no fim do túnel, mas onde há fé, sempre há
esperança.
Exato, esperança,
né?
E o que a gente tenta é sempre levar isso para os pacientes, né? Sempre o que há de mais, o que mais há de melhor para os pacientes, né? E tudo que está ao nosso alcance.
Bom, conversamos com o Dr. Fábio Riuto, cirurgião de tórax. Quero agradecer e parabenizá-lo pelo seu trabalho, a sua mensagem, dizendo que estamos totalmente à disposição.
Tá, joia. Eu agradeço muito a oportunidade, eu acho importantíssimo isso, levar essa informação para os pacientes, para a população em geral. Lembrar a todos os pacientes que tem algum sintoma, uma gripe que não está legal, uma gripe mal curada, uma pneumonia mal curada, todo aquele sintoma que persiste por mais de 30 dias, corra atrás, não fique esperando que vai cair alguém do céu com pedido de algum exame, de procura de algum especialista, vai atrás, não fique esperando as coisas caírem do céu. Deus é muito bom, mas a gente tem que correr atrás também.
Impede fazer a parte da gente, né?
Isso, né? A gente não impede, nada impede da gente correr atrás, a saúde é nossa, né? Então, procure um pneumologista, procure um médico do posto de saúde mais próximo, explica. Graças a Deus, apesar de todos os problemas da saúde pública, hoje a gente tem bastante acesso, à população douradense, da Grande Dourados, tem bastante acesso, assim, a raio-x, a tomografias. Eu vim numa realidade de São Paulo, que na periferia de São Paulo uma tomografia demorava anos, uma tomografia de tórax, no caso, né, a gente está falando, demorava anos para sair. Dourados, essa realidade não é bem assim, a gente consegue isso com mais agilidade, a gente consegue especialista com pneumologista, com cirurgia torácica, com uma certa agilidade, a fila não é grande, sabe?
Sim.
Então, e vai atrás, não fica, eu coloquei lá no CISREG e até hoje não me chamaram. Não, vai lá, incomoda, vai atrás, o interesse é seu. E para de fumar, né? Quem fuma, né, é a forma mais eficaz de prevenir câncer de pulmão. Então tem que parar de fumar. Não é fácil parar de fumar. A gente fala que tem que parar de fumar, mas não é fácil. Mas é importante buscar recurso. Existem pessoas, existem tratamentos que ajudam a interromper o tabagismo, tá? Então isso é mais importante. E é isso, agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? E a gente está à disposição para qualquer outra dúvida.
Certíssimo. Dr. Fábio Riuto, cirurgião de tórax aí do projeto Entre Laços Oncoclínica.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.